Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jamon.
Frase de ação do Wonderful 101.
Do meu lado direito está o Lucas.
Eu queria saber ler japonês.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Eu tô congelando, velho. Ontem fez menos 8 aqui.
Eu fiquei sabendo que esses dias aí foi a primeira vez que fez o inverno teve uma temperatura negativa, né? Foi daí pra baixo, então.
Nossa, aqui é muito frio, pelo amor de Deus. Pra onde eu fui parar? Essa semana, na verdade, semana passada, era a semana do Super Bowl, né? Aí, como paulistano que tem boas ideias, ou ideias bem criativas, eu falei, eu vou assistir Super Bowl e pedir uma pizza, né? Como eu tava trabalhando de dia, aí eu cheguei à noite, eu falei, eu vou sair correndo do trabalho, eu falei, nossa, vou pegar uma pizza, vou pra casa e assistir o VT do Super Bowl. Eu cheguei lá, 8h51. Aí a japonesa me vira e fala assim, o último pedido era 10 pras 9. Aí eu comi a cara de filha da mãe, velho. É só você fazer uma pizza, desgraçado. Aí chega, né, tinha uma cliente lá do lado, e fala assim, provavelmente ela pediu duas pizzas, tava esperando, né? Ela pegou e deu uma pizza pra mim.
Nossa, que da hora!
Eu ganhei uma pizza. Tipo, eu queria xingar a dona, né? Mas aí eu vi a cliente, ela me deu uma pizza, eu falei, nossa, que boazinha.
E como que você entendeu que ela te deu a pizza, Jefferson? Porque você não fala japonês.
Não, mas minha esposa fala. Aí ela... Tá. Mas nem ela tava entendendo. Ela falou assim, não, tá quentinha, não sei o que, pode levar. Nossa, eu fiquei muito feliz. Foi muito bom ganhar uma pizza. Mas eu fiquei com raiva. Eu queria atacar. Foram emoções mistas. Porque ao mesmo tempo eu falei, meu... Cara, eu cheguei aqui, não dá pra você fazer uma pizza, 9h51, 8h51, 8h52, pelo amor de Deus, né? Mas a tiazinha não.
Cara, eu tô com muitas dúvidas agora. A pizza do Japão é boa?
Não, pizza do Japão é horrorosa.
E a pizza do quê?
Aliás, essa é a parte mais legal. Ganhar uma pizza que você não sabe o sabor.
Nossa,
eu me senti abrindo um cachapão, só que em vez de... Era uma pizza. Era uma pizza de frango e outra acho que era meia frango e meia... uma coisa que eu não consegui distinguir, mas tava gostoso.
Vocês já viram o filme Um Dia de Fúria?
Já.
Não, mas eu sei do que se trata.
E o Jeff, você já viu?
Não vi.
É um filme que o cara dá a louca lá, então sempre fez lembrar a cena do filme que o cara chega pra pegar o café da manhã no lugar, só que passou tipo um minuto e a mulher fala, não, a gente só serve almoço agora. Aí o cara dá tipo um tiro de 12 pro alto e faz servir o café da manhã pra ele. Acho que você queria fazer isso na hora, né, Jeff?
Eu queria, mas é bem difícil ter uma arma aqui no Japão e acho que se tivesse, acho que eu não teria coragem, mas enfim.
Ah, tá, ufa. O problema era a dificuldade de ter arma, né?
Segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020, a Platinum começou mostrando um teaser no Twitter dela com um número 4, né? Aí os fãs já apelidaram de Platinum 4 e provavelmente é uma referência dela ao Capcom 5, né? Todo mundo aqui lembra o que é o Capcom 5.
Eu não lembro.
Se vocês não lembram, eram 5 jogos exclusivos da Capcom pro GameCube, que é o PN03, Beautiful Joe, Dead Phoenix, Resident Evil 4 e Killer 7. Muitos aí saíram sucesso, inclusive muitos daí da equipe foi pra Platinum, e o resto que não fez sucesso ou morreu, ou não lançou pro GameCube.
Não, o cara morreu, o Steph morreu. Né?
O projeto, e os que fizeram sucesso saíram da exclusividade. Então foi meio que um projeto fracassado chamado de Capcom 5. Aí a Platinum fora, eles já mostraram primeiro, provavelmente vão ser 4 projetos da Platinum. O primeiro foi o Kickstarter do The Wonderful 101, né, que é um jogo exclusivo de Wii U até então, e que foi feito com parceria com a Nintendo. E o Kickstarter, assim, a primeira coisa que chama atenção é que nas primeiras metas tem pra versão de Switch, tem pra versão de Steam e pra versão de PS4, inclusive no momento da gravação, já bateu todas essas metas, e bateu a meta do Time Attack também, tá indo pra quinta meta, que é de um DLC, que pra quem apoiar o Kickstarter vai ganhar de graça esse DLC. E eu acho interessante porque o Wonderful 101, ele tem... É dedo da Nintendo, inclusive na entrada do jogo aparece Nintendo, né? Porque foi feito em parceria os dois. A Nintendo tem parte da IP do Wonderful 101, é da Nintendo. E esse vai ser o primeiro jogo em muito tempo a sair em outras plataformas que tem o nome da Nintendo.
E qual foi o outro, o último?
Talvez o Philips CD? Eu não lembro de outros.
Acho que Zelda CD não é um bom exemplo, mas pode ser.
Eu acho que eles vão retrabalhar e não vai aparecer mais.
Será que a Nintendo deixa fazer? Será que vale a pena tirar o Nintendo lá da frente? Porque tem uma parte da equipe da Nintendo que... Eu tava relendo pra comentar aqui, eu tava relendo o Wata Ask sobre o Wonderful 101. E uma parte da Nintendo... de supervisão, né? Então você não pode tirar o nome dos caras que supervisionaram o projeto, que estavam parte do projeto.
Bom, não sei, mas uma coisa que eu queria perguntar. Vocês não ficaram surpresos com o projeto de Kickstarter?
Não. Eu fiquei. Assim, quando anunciaram, eu falei, ah, faz sentido, porque o Wonderful 101 foi um fracasso.
Eu fiquei surpreso porque Kickstarter, eu sempre lembro de algum estúdio indie pequeno querendo lançar um jogo, que nem o Yooka-Laylee, Mighty No. 9, Bloodstained. E agora uma empresa de reconhecimento que nem a Platinum. Eu sempre acho que essas empresas têm a verba suficiente pra fazer um port e lançar. E não um Kickstarter.
Semanas depois da Platinum fazer o acordo com a Tencent de publicar os jogos. De verdade. E pra mim, a Platinum tá lavando dinheiro, velho. Eu vou acusar sem prova mesmo. Porque eu acho um absurdo você fazer um Kickstarter sendo que você acaba de fechar um acordo com a Tencent, velho. Você conseguia tirar dinheiro pra fazer aquilo. Você só fez a porcaria do Kickstarter pra arrecadar mais.
Ah, não é? A campanha de marketing que tá embutida no Kickstarter, cara, faz os negócios darem sucesso, porque Wonderful 101 no Wii U foi um fracasso. É, eu acho impressionante os números que ele conseguiu atingir com o Kickstarter. É como se as pessoas falassem, olha só, vou apoiar o jogo da Platinum, porque é a Platinum, ela tá tentando trazer uma novidade aí pro mercado que, na verdade, sempre existiu, né? O Kickstarter em si, eu acho que só o ato de você lançar um projeto, uma grande empresa, né? Lançar um projeto lá já é um argumento de venda, sabe, pro jogo.
E até a Tencent comprar, assim, que eu imagino que os caras não pensaram, assim, em duas semanas, desde que a Tencent comprou parte, né, deles, eu acho, comprou parte ou comprou parte deles? Foi isso?
Eu não sei se o acordo foi, acho que foi isso, acho que é um acordo pra eles publicarem solo, né? A Tencent, ela ajuda, e eu não sei como que é a parceria, mas eles isso é depois de anunciar como uma das maiores empresas do mundo, velho, você precisa... realmente arrecadar.
Mas eu acho que foi. Já tava isso em planos, o da Tencent foi junto. E a gente não sabe se nesse Platinum 4 quantos já estavam em vias de ser lançado antes de ter qualquer acordo com a Tencent. Então eu acho. E a Platinum, querendo ou não, ela, assim, ela é um estúdio que o Lucas falou, ela é um estúdio grande. É um estúdio de renome, só que ela é um estúdio falido. Ela lança jogos de qualidade, alguns não. Mas muitos jogos de qualidade, só que é tudo fracasso comercial. Tanto que a Nintendo consegue bancar Bayonetta pra eles. E Bayonetta é o maior nome que eles têm. Então é meio complicado. É,
falando da campanha agora, eles fizeram um vídeo lá, o vídeo da campanha, né? Eu achei um pouco engraçado, mas um... sei lá.
É um humor japonês.
Eles quiseram imitar Power Rangers. Aparece um bicho entrando lá, tá todo mundo com uma camiseta de cada cor.
É porque eu achei totalmente justificado, porque o Wonderful 101 é um Super Sentai, basicamente.
Sim,
um
jogo, ele dá a cabeçada dele lá, né, fazendo os dando um nome louco. E
é o Kamiya.
Por mais que eu tenha achado não tão engraçado, deu pra ver que o pessoal tava aparentando, tá se divertindo muito fazendo aquilo. Então, pro Kickstarter, isso que ajudou muito. Tanto é que eu vi um pessoal comentando que, ah, é legal ver a Platinum nesse clima festivo de novo.
Eu não acho que é clima festivo, acho que é padrão do Kickstarter. Se você não fizer um projeto, um videozinho que você chama a atenção das pessoas em segundos, não vai valer a pena. Se você pegar a maioria dos outros jogos que estão tentando ser financiados no Kickstarter, o padrão de vídeo vai ser o mesmo. Alguma coisa engraçada, bem-humorada, por aí vai.
Eu acho que vale os dois, é que esse também é o primeiro que a Platinum, quando fez a parceria com a Tencent, eles falaram que eles estavam querendo virar publishers. E aí, com virando publisher, eles vão ter vários desafios. Então, acho que é aquela felicidade também. Eu falo isso como meio fanboy da Platinum. Mas é a felicidade de poder estar enfrentando esse mercado agora. De poder não depender mais da Sega, da Nintendo, da Square Enix.
E eu não gosto de Wonderful 101. Sério, tentei jogar.
É difícil, acho que é mais nicho, acho, quando o Wonderful 101. E eu acho merecido que ele consiga ganhar o destaque que ele tá ganhando agora, porque, de novo, ele é um ótimo jogo, pelo menos um jogo de qualidade, nas palavras do Jomon. Foi lançado por uma plataforma que foi um fracasso, que é o caso do Yu. Mas eu acho ótimo o merecimento que ele, o mérito, enfim, o destaque que ele tá ganhando agora. E me surpreendeu ele ter saído para outras plataformas. É, eu não tava esperando, eu acho que a gente já tinha especulado que ele ganharia um port pro Switch. É, e esse era o chute mais
direto. Você levantou quem tinha para outras plataformas também. Você colocou em dúvida isso.
Será? Eu falei isso? Nossa, eu não lembro. Eu não lembro o que eu comi ontem, mas beleza. Mas eu acho que o apelo do público é o que vai falar mais alto nesse caso. E, bom, é bom para eles que eles não desperdiçam um projeto, né? Quem sabe a IP ganha sucesso o suficiente pra ele ganhar um personagem no Smash, talvez o Wonderful 101. Não ganhou no Wii U, mas pode ganhar agora no Switch.
Vai ganhar, talvez, uma continuação. Um personagem no Smash, principalmente agora, acho que não.
É um Mii Fighter.
Pode ser.
É, sobre o Platinum 4. É, falta 3 ainda, que vai ser anunciado, talvez, quando a gente lança o podcast, já vai ter anunciado o segundo, né? Eles não deram previsão. É alguma coisa que vocês querem ver a Platinum fazendo?
Ah, eu quero ver Beautiful Joy, mas é muito difícil porque eu acho que Beautiful Joy ele ficou muito famoso pelo uso extremo de cel shading. Ele é bonito, o jogo é bonito, mas eles usam esse cel shading ao máximo. E hoje em dia, eu não acho que ele é um jogo... Não acho que ele teria o apelo que teve no passado, por exemplo.
Mas não é da Capcom?
É da Capcom, essa
é da Capcom.
Ih, mas não era da Platina, é verdade. Não,
mas, eles poderão...
mas eu também quero outro Beautiful Joe.
O Kamiya que fez o Wonderful 101, ele fez
verdade. Já que a gente tá falando de Beautiful Joy, entre do GameCube e a versão DS, eu prefiro do DS.
Ah, pelo amor de Deus, Mario.
Eu não sei, não joguei o suficiente nenhuma das duas. Mas acho que do GameCube deve ser melhor. E eu queria ver, eu duvido que seja algum, mas eu queria ver eles refazendo o Nier, o primeiro.
Pro Switch?
Não, pra qualquer coisa. Eu quero ver eles refazendo esse Nier. Eu não tô falando da Nintendo, mas agora é Platinum.
A gente tá no Nintendo 3.
Platinum 3.
É, tá bom.
Eu tenho que fazer Bayonetta 4.
Né? Pode ser.
É o 3.
Já anuncio o 4.
Caramba.
Lançar junto o 3 e o 4.
Não, você lança o 4 antes do 3.
Virou Star Wars agora.
E o 4 pra não plataformas Nintendo, né?
Dia 20 de fevereiro, Persona 5 Scramble será lançado para o Nintendo Switch, só que só no Japão, né? Enquanto isso, a Atlus lançou uma demo do jogo, ela está disponível no eShop japonês, e nessa demo é limitante, você pode jogar o início do jogo até uma determinada parte, mas dá para você sentir como é que o jogo funciona, como é que são as mecânicas, enfim. Eu joguei, eu suponho que outras pessoas aqui jogaram, né? Lucas, Jamon, Jefferson.
É, eu acho que só o Jefferson aqui, não?
Você não jogou, Jefferson?
Não, tô sem internet.
Putz, pior que queria perguntar justamente pro Jeff, porque ele não jogou Persona 5, entre todos nós aqui. Eu ia perguntar pra ele qual que é a opinião de alguém que não jogou Persona 5, olhar pra esse jogo e não ter nenhum apego aos personagens.
É, eu tô com essa dúvida também.
É muito bom, não sei.
Eu já quero dar o primeiro aviso, se você tem algum interesse remoto de jogar Persona 5 na sua vida, esse não é o jogo que você vai começar, e assim, não é o jogo, nem a demo é interessante ver, porque eu acho que, tipo, a demo ela já dá spoiler, porque a demo é continuação, né, da história do jogo.
É
a
continuação direta ainda, por cima.
É 6 meses, né, de diferença.
É, mas é como... Eu já queria falar isso. Quando eu comecei a demo, eu voltei direto pro jogo. Direto pro Persona 5. É como se eu tivesse acabado de jogar o jogo do PS4 e ligado do Switch.
É, então, aí sim. Mas em questão de tempo, tem 6 meses aí que é o maluco tá na cidade dele. E você tem personagens, tipo, personagens que estão... aparências já que você não era pra você saber. Ausências que não era pra se conhecer. Pedaços do cenário que mudaram que você não era pra saber, então é muita coisa pra quem jogou, e eu acho que pra começar é uma porra porque você vai desculpa o palavreado, mas é uma porra porque você vai estar vendo um monte de personagens que você não se importa conversando, e eles falando tipo, nos reencontramos, pô, faz tempo, é que saudade. Nossa. férias, não sei o quê, é, férias. E aí você vê que você não tem ligação com eles. E eu acho que só pelaquela conversa você vai entender quem eles são, mas você não gosta deles. E fora que se você quer conhecer eles, eles já estão te spoilando tudo. Aquele é o estado final da relação deles.
É, fora que o jogo não se preocupa em explicar quem eles são, né? É, tudo bem, até tem alguns diálogos que relembram, né?
Se eu consigo entender, eu fiquei perdidaço, eu tava tudo em japonês.
Algumas coisas eu consigo entender, tipo, são palavras-chave, assim, eu vou pescando, tá, acho que ele tá falando sobre isso. Mas não é como se eles parassem a história pra explicar o que é cada um personagem, como se eles se preocupassem com, olha só, talvez algumas pessoas que não conheçam o jogo estão jogando pela primeira vez, né? É como se você jogasse o Kingdom Hearts Chain of Memories, do nada, e nunca jogou o Kingdom Hearts 1.
É, eu pegando o Dream Drop Distance.
Deixa eu fazer uma pergunta, tem botão de skip, pelo menos?
Tem botão pra acelerar o texto.
Então, Jeff, eu tive que ficar acelerando o texto. Eu não entendia nada do que eu tava lendo ali, né? E eu tive que ficar só acelerando o texto. Foi um pouco chato. Mas acho que o tamanho da demo é o suficiente. Você consegue ter uma parte de ação lá e uma parte, tipo, de diálogo. E as duas são, tipo, acho que em uma hora, mais ou menos.
É uma hora e meia por aí, sim.
É que eu acelerei o texto, então pra mim foi mais rápido. Mas achei o suficiente.
Eu fiquei muito impressionado com a qualidade dessa demo. É, não da demo em si, eu acho que o quanto o jogo trouxe a experiência do Persona 5 do PS4 pra dentro do Switch. Por mais que os gráficos eles tiveram que reduzir a qualidade e muito, até porque eu joguei no console, isso é completamente perceptível, sabe? O Joker, nunca vi, ele parecia o boneco do Minecraft. Tava todo...
Não, pô, não, você tá exagerando, mano.
Não, tá bom. Ah, agora você vai defender.
Não, eu joguei os dois e eu joguei, tipo, eu peguei a demo no PS4 também pra jogar e pra comparar. Assim, você tem, obviamente, a queda de 60 FPS pra 30 FPS, mas o Persona 5 é 30 FPS, então é aquela coisa, eu não vou defender 30 FPS, pra um jogo de Musou é ruim, mas é 30 FPS, um pouco mais baixa a renderização.
Não, é bem mais baixa.
Então, depende se você vai jogar na TV ou no...
Eu joguei no portátil e claramente eu consigo ver o serrilhado em volta do Joker.
No portátil é pior. Quando você tá docked, o jogo fica um pouquinho mais bonito, você olha e fala, nossa, o Switch tá rodando, tá respeitosamente, assim, você consegue jogar de boa.
Respeitosamente, sim.
Então, mas ainda assim, eu fiquei muito impressionado, porque é Persona 5 que tá ali. É, eu tô andando ao redor do bairro, eu tô entrando no café lá do Sejiro, né, o nome dele.
É, o LeBlanc.
É, tô entrando no Café LeBlanc, tô vendo os mesmos ângulos dos personagens de Persona 5, os mesmos modelos, apesar de eles estarem em qualidade inferior. Eu fiquei impressionado com isso. A partir dali eu pensei, mano, não tem nenhum empecilho pra eles também colocarem Persona 5 aqui.
Não tem a partir do momento que Persona 5 é jogo de PS3, né?
É, exatamente. Eles podem fazer uma versão aí pro Switch e ficaria bem naquele naipe ali, né, andando na cidade. Eu também fiquei impressionado com isso. Eu me senti, novamente, que nem o João comentou, não é um jogo bom pra começar, né? Já que eu joguei o Persona 5, quando eu liguei essa demo e fui jogar, eu me senti um pouco nostálgico até, porque...
Foi. Dois
anos. Então, eu sabia pra onde ir, fácil, assim, na cidadezinha.
É, até eles facilitaram isso também, né? Eles colocaram em um marcador lá que você agora consegue só seguir pelo marcador.
Sim, tem um marcador. Mas uma diferença notável em relação a, pelo menos, outros jogos de Musou, assim, principalmente o Hyrule Warriors, né? É que esse jogo não é simplesmente uma área quadradona gigante que você conquista bases. Você entra como se fosse numa dungeon, pelo menos um tutorial, né? Você vai andando por corredores e vai tendo mini batalhas com vários inimigos. Eu achei que eles conseguiram juntar até que bem. Então é um pouco de diálogo, umas batalhas. Vai intercalando.
Eu acho que eles adaptaram muito bem essa parte.
Porque o
foco do Persona 5 é a história. E no Persona 5 Scramble, o que deu a entender é que eles vão fazer a mesma coisa. A única diferença, talvez, é que, pra quem teve a experiência com Persona 5, ao invés das batalhas por turno, você tem as batalhas em Soul, né? Em vários tipos de pessoas. Acho que é só esse detalhe, eles só mudaram o sistema de batalha.
É, e eu achei um pouco complicado que, dependendo de onde você tá olhando da batalha, você sai voando. Que nem nessa versão, você pode pular em cima de um poste e descer e fazer um golpe giratório. É muito rápido. Ou você derruba um inimigo no chão com a pistola e pula nele lá de longe e faz um ataque em grupo. Você fica um pouco perdido quando isso acontece.
Deixa eu fazer uma pergunta. Você entra na dungeon, aí você começa a fazer a batalha, aí depois para e tem uma história? É isso que vocês estão dizendo?
É, fica a intersecção de... É como as batalhas de Musou entraram meio como batalha aleatória, no lugar de uma batalha aleatória.
A verdade é a seguinte, no Persona 5 você tem uma dungeon, e os inimigos eles ficam trafegando entre elas, né? Entre os corredores, enfim. É, no jogo, quando você encontra um personagem, você entra numa batalha contra ele. É que isso com qualquer RPG acontece isso. Só que nesse Persona 5 Scramble, quando você encontra esse inimigo, você entra num sistema de batalha, que é o Musou, e aí os inimigos se multiplicam e você tem toda a área ali, a arena, pra você utilizar ao seu favor, né? E aí vira uma batalha de ação, na verdade, ao invés de virar uma batalha por turno.
Isso não prejudica, sei lá, a adrenalina que tem um jogo de Musou?
Eu acho que mais pra frente, na demo, que é aquela coisa, a demo você joga uma hora do jogo, basicamente você terminou o tutorial, né, no final da demo. Então, eu acho que mais pra frente você vai ter áreas bem maiores, e o Musou depois, a parte final do Musou é você ficar liberando personagem, ficar upando personagem, então eu imagino que mais pra frente seja resolvido e você pare de conversar o tempo inteiro e vai ter arenas enormes.
É, eu gostei disso, viu, Jefferson? Eu acho que, de novo, o ponto forte de Persona 5 é a história e o envolvimento com os personagens, né? E deu pra ver que isso funciona muito bem nesse jogo do Scramble, esse jogo Musou. Até porque, de novo, eles conseguiram, pra mim, o ponto forte do que deu pra ver nessa demo é que eles conseguiram adaptar muito bem o Persona 5 ao sistema de Musou. Você vê, tipo, não é só a experiência que eles trouxeram do jogo trazendo HUD igual, música igual, eles também trouxeram posicionamento de câmera modelo e conseguiram adaptar o sistema de Persona 5 pra esse sistema Musou. É, quando você tá no modo batalha, você ainda tem o sistema de weakness, né? Que isso é muito presente em jogos Persona, que alguns inimigos eles têm certos pontos fracos, né? Alguns inimigos eles têm ponto fraco contra armas, você atira nele, ele cai no chão, ou alguns outros inimigos têm ponto fraco contra magia, né? Então você usa uma determinada magia e você tem que ter na cabeça todos esses tipos de pontos fracos e pontos fortes para você usar ao seu favor. É, no jogo normal, no Persona 5, isso é em turnos, né? Nesse, você pode usar a arma, por exemplo, a qualquer momento, mirar e atirar, né? Ou você pode apertar um botão e ele entra, fica, o tempo meio que reduz, né? Fica mais lento para você poder usar a magia. E é um sistema meio parecido com o que vai ter no Final Fantasy VII agora, né? E aí sim você pode usar esse sistema para dar o Aura Attack lá, que é instantaneamente você usa o ataque e você usa ao redor dos inimigos. Eu gostei muito disso. De novo, eu acho que eles conseguiram adaptar esse sistema do Persona 5 muito bem no Musou, pra tirar o sistema de turnos e simplesmente implementarem a ação em tempo real.
É que sabe qual que é o meu ponto? Ao mesmo tempo que você fala isso, uma das qualidades de um jogo de Musou é desligar o seu cérebro e começar a bater que nem retardado.
Aham. Uhum.
Então, quando você coloca alguma coisa que tá no meio, você meio que tira o que tem de melhor que tem um jogo de Musou. Então, se você falar que o melhor é a história, então não precisava ter. Você meio que anula a jogabilidade, entendeu? Pelo menos pra quem tá vendo de fora.
Mas eu acho que ficou interessante do jeito que ficou, porque é quase como um action RPG, só que você ainda tem hordas de inimigos pra enfrentar.
É que eu acho que aí você poderia fazer uma coisa, sei lá, com menos hordas de inimigo, alguma coisa mais estratégica, sei lá.
Jeff, eu penso assim, tipo, eu discordo de algumas coisas que o Mario falou, tipo, em questão de história, mas no Fire Emblem, quando você coloca ele no Musou, você não precisa ligar seu cérebro pra você fazer o sistema de armas funcionar, porque no Fire Emblem Musou você tem o triângulo. É mais ou menos isso, você vai ligar lá, você vai apertar, vai no menu rápido, ver o que o menu tá avisando pra você que é pra você usar, você usa e continua, tipo, troca quais botões você tá clicando, mas ainda você tá clicando, tipo, são hordas de inimigo, você tá batendo um monte de uma vez, vendo todos os inimigos voando e fazendo combo. Então eu acho que não tá, não perde... É aquela coisa, não dá pra falar totalmente isso, não dá pra colocar... não dá pra bater o martelo com isso, porque é uma hora de jogo, é muita pouca coisa, principalmente quando tem tanta conversa, mas eu acho que o jogo ele vai, tipo, ele vai se manter bem pra um bagulho mindless.
Eu acho que se o Jeff pegar essa demo, ele ia odiar, porque é uma meia hora de papo lá e você não consegue dar skip na conversa, você tem que só acelerar. Eu aturei porque era personagens que eu conhecia, mesmo não sabendo ler. No caso de Jeff, eu acho que ele não ia gostar nem um pouco. Ainda mais que ele não jogou Persona 5.
Ah, sim, eu concordo que é tipo, é igual Persona quando vai jogo de música. Se você não conhece, é muito melhor você jogar, sei lá, um Hatsune Miku, que é o jogo original. Quando você tá jogando Persona Q, é muito melhor você jogar um Etran, se você não conhece Persona. Uhum. Porque é o jogo original melhor. A experiência é melhor na proposta final. Então, assim, se você não tem nada de conhecimento de Persona, não jogou, não acho que vale a pena também.
Eu acho que mais que isso, eu acho que o maior requisito pra comprar esse jogo é você gostar de Persona 5. eu acho que gostaram minimamente. Você tem que ter apego pelos personagens, né? De repente você pode achar todos eles um saco, você vai achar esse jogo um saco de qualquer jeito. Como eu tava sedento por mais história de Persona 5, eu fiquei, que nem o Lucas falou, com um sentimento nostálgico, né? Eu fiquei feliz de reencontrá-los, né? Até um pouco de controlá-los. Então, vamos ver quando que esse jogo vai ser anunciado pro Ocidente. Mas, de qualquer forma, a experiência que esse jogo vai trazer é ampliar os horizontes de Persona 5. Não é, de repente, adaptar a mecânica de Persona 5 pro Musou, né? Que isso ele faz, mas eu acho que o foco não é necessariamente Musou. Musou tá lá com uma mecânica diferenciada.
Não, ele não vale a mesma coisa do Persona 4 Arena?
Pode ser que sim, pode ser que sim.
Ele tem toda aquela coisa, se você vai jogar o modo história do Persona 4 Arena, é enorme, cheio de conversa, mas só que ele é um jogo de luta decente. Eu acho que esse aí vai ser um Musou. Eu espero que seja um Musou decente, além de ser uma continuação da história do Persona 5.
Pelo que você viu, você não gostou da mecânica?
Não gostei, eu tô elogiando ela aqui.
Então tá,
mas
tá
eu, tudo certo. Mas eu quero ver ela ampliada. Uma hora de jogo é diferente das próximas 30 que eu vou jogar.
É, e Musou é um jogo que você gasta umas dezenas de horas ainda.
Pra quem gastou 100 horas jogando Persona 5 zerando, com certeza você vai gastar umas 30 zerando esse jogo e não vai reclamar.
É, não sei. No Hyrule Warriors eu gastei uma porrada de horas.
Mas aí não tem história, cara. Fica um pouco mais chato. É bem repetitivo.
É, uma última coisa que eu quero citar, a música eu adorei. Quando começou a tocar aquelas guitarrinhas nas versões das músicas de Persona, eu fiquei feliz.
Ah, então sim, é a belíssima adaptação Musou, eu acho que a Koitecmo que faz. Ela continua fazendo a Team Force. A Team Force, ela continua fazendo um belíssimo trabalho atualizando música pra um rock de Musou, eu acho.
É, exatamente.
Parabéns pra ele.
E agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia é que Outer Worlds e Switch é adiado devido à pausa de Virtual Steam, que é a equipe do porte do jogo, por causa do coronavírus chinês. Porém, versão física do jogo deverá conter mídia física, diferente do noticiado anteriormente.
O coronavírus afetou mais coisa essa semana também, né? Teve a paralisação de, acho que, fabricação da Nintendo Switch lá na China.
É, e o Ring Fit e todas essas fábricas. Então, o coronavírus tá aí, por mais que a gripe... Eu acho que a influenza normal, a gripe normal mata mais, o coronavírus tá causando aí um furor na China.
Fire Emblem Heroes comemora seu aniversário de 4 anos com a atualização 4.2. E a adição do FEPES, um plano mensal de R$ 36,90, que garante 2 personagens por mês, além de missões exclusivas e funções React e Auto Start.
É, a React, ela funciona igual o Divine Pulse, que eu acho que talvez tenha outro... É esse o nome do Three Houses.
Uhum.
Tá, então, Divine Pulses. E o Auto Start é aquele modo automático de repetir uma missão várias vezes em gacha que tem já em The Agatha Lost. E é de graça naqueles lugares. Então, eu fiquei muito puto, assim, aceito uma parte, a outra parte eu fico muito puto.
O Geomon destilou o ódio antes, agora é a vez do Jeff.
R$36 por 2 heróis de 5 estrelas, as baleias vão falar que é barato.
Então, mas e a outra parte? E a parte de funções?
É a parte que os negros que não pagam querem jogar e falar, se ferra, pode jogar uma versão mais piorada do jogo. Eu acho que já chegou nesse momento, já. Acho que a gente já jogou 3 anos aí. Você não quer ajudar? Acho que Fire Emblem Heroes virou uma coisa muito grande e eu acho que você tem que ajudar um pouquinho. Talvez os incentivos sejam exagerados, mas essas funções no Heroes eu não acho tão necessárias assim quanto no jogo normal.
Diamond Cross Machina não é mais exclusivo do Switch. A partir de 13 de fevereiro, o jogo estará disponível na Steam.
Mais públicos pro jogo.
É, ainda mais que não foi um jogo que foi bem... Ficou obscuro, né, por causa de outros lançamentos, né, que acabaram estragando o brilho dele, mas assim, é bom ver que esse jogo vai estar disponível e mais gente poder comprar.
E mais barato, porque esse jogo é muito caro no Japão, pelo amor de Deus.
A forma Gigantamax do Toxtricity está disponível no Pokémon Sword and Shield por tempo limitado até 9 de março.
Ele não mudou muito, né? Ele só ficou com os dois cabelos arrepiados, assim, com as duas cores, né? Porque ele tinha duas formas de cor.
Não, ele mudou muito. O rabo dele virou uma antena gigante, né? É, ele ficou também...
Não, ele fica de 4, mas tudo bem, mas... Não é quadro, vai. Ele só agachou, aí segurou...
Ele quer uma guitarra agora.
Não, ele sempre teve.
Não.
Não, ele não tinha, não.
Não, é a barriga. As cordas ficam na barriga, né?
É, tem uns negócios na barriga, mas agora ele tem uma guitarra. Ou baixo, né? Ou os dois.
Não, não pode ser os dois.
É, e um detalhe, eu acho que é, não sei se é spoiler, vou comentar, todo mundo jogou aqui, né? É, no Pokémon Sword and Shield, uma hora você vê um morro com um desenho, assim, antigo, e é esse Gigantamax, aquele desenho.
Ah, é verdade, né?
Tem o menor deck que você tá falando.
Para comemorar o Pokémon Day, que será dia 27 de fevereiro, a Google iniciou uma votação entre todos os Pokémons. Neste dia, também será revelado um novo Pokémon mítico, incluindo novidades de Pokémon GO, Masters e eventos no Sword and Shield.
Ó, só queria falar que eu votei no Bidoof, tá? Eu acho que ele é o Pokémon ele é o mais injustiçado, ele é o mais forte dos Pokémon, ele aprende todos os golpes, mano.
Não, pelo menos votasse no Bibarel, que é aí James Lave, cara. Porque eu...
Ah, tadinho do Bidoof, cara.
Eu voto em branco.
Acho que não precisa nem perguntar em quem eu votei, mas tudo bem.
Eu votei no Alakazu.
Olha, que da hora.
Eu gosto, sei lá, duas colheres dá pra comer mais.
Ah, e a versão mega dele então, Jeff, dá pra comer uns 100 sorvetes aí. E a última notícia é que tivemos o lançamento da DLC de Wargroove, que é Double Trouble.
É uma DLC cooperativa que eu comecei a jogar, não gostei, mas mais detalhes no Checkpoint Futuro.
Boa, Jeff!
Ó.
O cara pediu pra anunciar a notícia só pra dar um anúncio de um futuro Checkpoint, né, mano? Jeff é um empreendedor, cara. Tem que aprender com ele. Novamente, aqui seria o lugar onde a gente teria a sessão de interação com o ouvinte, porém agora a gente tem um podcast extra apenas para comentários. Lembrando, a gente precisa do seu comentário, então não deixe comentar aqui, na página deste episódio, o que você achou das coisas que nós discutimos, tanto sobre a demo de Persona 5 Scramble, quanto o anúncio, né, do Kickstarter de Wonderful 101. Comente que nós leremos no podcast de comentários da próxima semana.
Que é o Karaokê 64. E eu quero dar tchauzinho. Lembre-se de votar no Checkpoint, no último Checkpoint. A gente abriu uma votação para o jogo que a gente vai jogar para o Checkpoint de fevereiro. E tá aberto uma semana, então se você demorar muito, acaba a votação já e a gente já vai estar jogando.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.